Está começando mais um podcast da IBVA. Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus.
Amém. Glória a Deus, boa noite, paz a todos, graça e paz. Amém? Amém, glória a Deus. Eu queria convidar as crianças, os pais, já sabe, crianças de 4 a 8 anos, hoje tem sessão pipoca para vocês. Então vocês que estão com seus pais, se os pais quiserem direcioná-las, quiserem conduzi-las, tá bom? Vai acontecer ali a sessão pipoca, glória a Deus por isso. Bênção. Vamos lá, gente, vamos compartilhar a palavra, aquilo que Deus tem colocado no meu coração, para que está ministrando a sua vida nessa noite. O Senhor tem me dado um tema bastante específico, que é encorajados para prosseguir. Encorajados para prosseguir. Eu sei que em vários momentos das nossas vidas, na nossa trajetória, nós precisamos sermos encorajados. Porque o fato de sermos seres humanos, né, nos faz termos essa dependência do encorajamento. Portanto, a Bíblia fala muito sobre encorajamentos, vários versículos, próprio Jesus, o apóstolo Paulo, fala muitas vezes sobre encorajamento. Por quê? Porque é uma necessidade minha e sua. Podemos até estar bem hoje, mas talvez amanhã, depois de amanhã, nós precisamos de alguma forma sermos encorajados, é inevitável. O fato de nós sermos seres humanos nos leva a depender desse encorajamento, principalmente no que diz respeito à palavra de Deus. Nós encontramos esse encorajamento na palavra de Deus. Não há outra forma de nós encontrarmos e sermos encorajados verdadeiramente, que crie realmente ou que cause uma reação positiva nas nossas vidas, que seja duradoura e transformadora. Só encontramos a palavra de Deus. Às vezes nós vamos buscar em treinamentos, em coaching, em tantas outras coisas mais, para que possamos nos sentir bem. Não, pode até ajudar de alguma forma, mas de uma forma transformadora, que muda realmente e dá incentivo a prosseguir e nunca parar. É só através da palavra de Deus. É fantástico isso. A palavra de Deus é um ensinamento assim que, se nós nos aperfeiçoarmos, irmos a fundo, nós somos transformados diariamente. Nós não precisamos de nenhum subterfúgio, algo que venha querer complementar. A palavra de Deus por si só, ela tem esse poder nas nossas vidas. Tem um texto, Hebreus capítulo 3, verso 13. Diz assim: mas encorajai-vos uns aos outros diariamente, enquanto se chama hoje, para que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Há um convite de nós encorajarmos uns aos outros todos os dias. Ele diz no tempo que se chama hoje, no dia que se chama hoje. Então há uma necessidade para todo ser humano, tanto para que você seja encorajado, tanto para que você também possa encorajar outras pessoas. Eu sei que ao longo da nossa jornada tem pessoas que parece que mais nos desencorajam, não é verdade? Tem pessoas que nós vamos conversar, que parece que é um poço de derrota, um poço de desânimo, parece muito menos, parece que serve a um Deus verdadeiro que tem todo o poder, que detém todo o poder em suas mãos. Mas é por isso que uns estão para encorajar, outros estão para ser encorajados. E de repente o jogo vira, aquele que está encorajando passa a ser encorajado de alguma forma. É assim, ó. A roda gigante, ela funciona desse jeito nas nossas vidas. Mas nós temos que assumir as posições que a palavra de Deus nos orienta a termos, a fazermos. A palavra de Deus nos diz para encorajarmos. Então, com esse pensamento, quero de alguma forma encorajar você, a sua vida, a sua jornada. De repente está estabilizado um pouquinho, está parado, está difícil, está pesado. Em nome de Jesus, eu quero que em nome de Jesus você saia daqui, eu profetizo isso, você vai sair daqui encorajado, se sentindo mais leve, dizendo: dá para aguentar mais um pouco ainda, dá para ir à frente, dá para resistir, dá para andar ainda mais algumas milhas, eu vou em frente. É assim que nós devemos nos sentir. A palavra de Deus tem que gerar isso em nós. Um texto, Filipenses 4:13, diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Quantas vezes alguém aqui já usou esse versículo falando para você mesmo no espelho, ou já pensou no momento de dificuldade? Já? Quem? Bora? Pronto, a maioria das pessoas, nós usamos esse versículo corriqueiramente, para trazer um certo entusiasmo, uma força, buscar uma força em Deus para sermos de alguma forma tomados por algo espiritual para darmos prosseguimento. Entendemos que nada pode nos parar. Então, e Paulo cita isso, né? As cartas, e se formos pesquisar e olhar, creio que você conheça, as cartas e as orações de encorajamento de Paulo são de algumas das mensagens mais inspiradoras que existem na Bíblia. Tantas elas, Paulo é um inspirador, Paulo é um encorajador. As histórias como essas de Paulo nesse versículo aqui, são tecidas por toda a Escritura, e Jesus foi uma dessas pessoas que encorajou. Jesus, ele vivia a palavra viva de Deus, ele escolheu ouvir a terra e passou por muito no seu tempo, ele encorajou, ele aconselhou e ele orientou muitas pessoas. Jesus foi uma figura nítida disso, de aconselhamento, de encorajamento, de orientação. Jesus fez isso em todo o tempo que ele esteve nessa terra. Talvez você possa perguntar, por que nós precisamos de encorajamento? Eu dei um breve início, mas a nossa própria natureza humana é a razão pela qual nós precisamos sermos encorajados todos os dias. Por quê? Porque nós estamos propensos muitas vezes a vagar por lugares onde nós não deveríamos estar, onde o nosso coração não deveria estar, onde a nossa mente não deveria estar. O fato de sermos humanos nos faz muitas vezes vagar por lugares assim. Às vezes nos faz duvidar, nos gera insegurança na nossa caminhada, e às vezes nós queremos desistir, desanimar, parar. A nossa vida parece que fica, literalmente parece que fica estagnada. Isso nos leva muitas vezes a nos perder ao longo do caminho. Por isso nós precisamos ser encorajados. Precisamos ser encorajados porque, sabe por quê? Porque nós somos homens e mulheres totalmente imperfeitos. Enganoso é aquele que pensa que é perfeito. Se você pensa que é perfeito, você está enganado totalmente, corrompido pelo seu coração. Porque nós somos pessoas imperfeitas. E estamos sob ataque do inimigo todos os dias das nossas vidas. Nosso inimigo tentará todos os truques, todas as formas, para querer minar a nossa confiança, sabe em quem? Em Cristo. Todas as coisas no nosso dia a dia, a maioria delas, elas acabam culminando como setas malignas, para minar a tua mente e o teu coração, para que você possa deixar de confiar em algum momento em Cristo. Isso muitas vezes gera em nós, sabe o quê? Preocupação. Uma preocupação que gera muitas vezes um medo, uma ansiedade tamanha, uma falta de confiança, que é o pior de tudo, que nós deixamos de acreditar em Deus, sutilmente deixamos de acreditar em Deus. E quando nós tomamos para nós mesmos essa preocupação, porque nós estamos deixando de sermos encorajados por pessoas, pela palavra de Deus, esquecemos o que a palavra de Deus diz a respeito de nós, nós passamos a nos preocuparmos, e a preocupação toma um lugar que deveria ser de Deus, porque a preocupação nas nossas vidas é o controle que nós queremos ter de toda a situação, inclusive do futuro, que não pertence a mim e a você, pertence a Deus. Quando nós deixamos de nos preocupar, entendendo o encorajamento que a palavra de Deus nos dá, nós passamos o controle a Deus, e vivemos uma vida muito mais sensata, muito mais tranquila, muito mais em paz. É assim que deve ser. A palavra de Deus nos leva a entender isso. Mas só entende que é imperfeito, que é ser humano, que precisa disso. Se nós batemos no nosso peito e dizemos, não, mas eu já tenho tudo. Tenho recursos, tenho status, tenho estudo, tenho tudo na minha vida. Continua sendo um homem e uma mulher imperfeita, que precisa diariamente ser encorajado. Às vezes é aquela má notícia que você recebe, que eu recebo, que parece como se estivesse pingando uma gota de limão no meio de uma ferida. Sabe aquele negócio assim que te amarga, que te adoece, que você fica transtornado? É ser humano, é cidadão imperfeito. Como nós precisamos ser encorajados para prosseguirmos novamente, nos levantarmos. Ser encorajado é ser inspirado com coragem. A vida de Jesus na terra foi cheia de atos corajosos, verdade de inspiração, milagres e mensagens. Jesus fez isso para encorajar o povo, para demonstrar que não era só uma teoria, era uma prática, era algo verdadeiro, era algo que se materializava. Jesus fez isso. E sabe o que acontece? Hoje o Espírito Santo de Deus, ele continua confirmando isso no meu e no seu coração. Olha a atuação do Espírito Santo de Deus aí. Às vezes nós deixamos de nos relacionar com esse Espírito Santo maravilhoso, essa pessoa que está conosco, está no meio de nós, está dentro de mim, está dentro de você. Nós temos que nos relacionar melhor, para que possamos reviver. Nós não fomos testemunhas oculares daquilo que Jesus fez no tempo de Jesus, mas se nós relacionarmos com o Espírito Santo, é como nós estivéssemos revivendo aquilo que Jesus fez todos os dias. Não tem como sermos acovardados, deixarmos de prosseguir, deixarmos de caminhar, deixarmos de ir à frente, mesmo que as coisas não estejam acontecendo da forma que eu e você gostaríamos. O Espírito Santo faz isso em mim e em você. Eu imagino aquele povo correndo atrás de Jesus naquela época, com Jesus o Salvador, Jesus o que cura, que ele fez o coxo levantar, curou o cego, curou a mulher do fluxo de sangue, ressuscitou os mortos. Eu fico olhando aquilo e falo, meu Deus do céu, que encorajamento, gerava uma esperança. O Espírito Santo, ele continua trazendo isso a nós, aos nossos dias, às nossas vidas. Ele continua nos encorajando no dia de hoje. Ser biblicamente encorajado é estar conectado a Cristo e permitir que Ele afete a nossa vida cotidiana. É uma conexão com Cristo. E quando nós temos essa conexão, essa intimidade verdadeiramente, nós gastamos tempo, sim. E não é nem gastar tempo, é investimento de tempo com Deus. Há essa conexão diária que nos permite que sejamos afetados todos os dias nas nossas vidas por esse encorajamento, através do Espírito Santo de Deus, da intimidade com Deus. Como isso é bom! A Bíblia nos diz para levar cativo todo o nosso pensamento. Eu creio que nós devemos lembrar de Deus e sermos encorajados todos os momentos. Pensamos em Deus, temos que pensar em encorajamento. Pensamos em Jesus, temos que pensar em sermos encorajados, a caminharmos, a partirmos, a não pararmos. Nossa alegria, quando nós confiamos, nós sabemos que verdadeiramente nós temos um Deus que nos encoraja, um Espírito Santo que está conosco. A nossa alegria, ela não vacila, não. E não desaparece em qualquer circunstância difícil. A não ser que você tenha algum problema de ordem física, que às vezes te causa uma falta de alegria, alguma coisa assim. Eu já compartilhei com vocês aqui, teve uma época na minha vida que eu estava vivendo uma vida de extremo desânimo. Desânimo, eu tinha parado, eu estava estagnado, parado, literalmente. Eu não tinha vontade de fazer nada, uma tristeza, um negócio que eu não conseguia achar dentro de mim o que era. Confiando em Deus, servindo ao Senhor, e eu dizendo, meu Deus, o que está acontecendo? Será que eu estou em pecado? Eu busquei na minha mente, no meu coração, o que está acontecendo, Senhor? O que está faltando em mim? Eu lembro que até naquela situação, por amor à minha esposa, aos meus filhos, porque eu já não estava nem levantando mais do sofá da minha sala, respondendo e-mails, o serviço estava ficando para trás, eu cheguei num estado desse. E parecia que eu tinha apertado o piloto automático na minha vida e dizendo, só vai, só sobreviva, não viva. A alegria tinha sumido. Naquela situação eu conheci um problema físico que havia em mim, que precisava ser tratado. E eu tratei. E eu comecei a entender que Deus atua até nos momentos difíceis das nossas vidas. Ele trata as nossas vidas, vê o quanto nós somos vulneráveis em certos momentos, o quanto nós precisamos do seu cuidado, do seu zelo. Deus usa pessoas para nos abençoar, nos encorajar, transformar as nossas vidas. E foi tão importante na minha vida, porque quando eu tratei aquilo, às vezes você está vivendo um momento também que você tem uma tristeza, uma alegria, uma falta de encorajamento. Às vezes é um problema físico também na sua vida que precisa ser tratado. Porque a alegria do Senhor, quando você está bem com Deus, quando você tem tempo com o Senhor, você tem investimento de tempo com o Senhor, você não vive uma vida mais ou menos, não. A sua vida é ao máximo. A sua vida é ao máximo. É uma vida cheia de alegria, uma vida cheia de regozijo, uma vida cheia de satisfação, que independe da circunstância, do momento difícil que você está passando. Deus é assim, Jesus é assim, O apóstolo Paulo ensinou assim. Como cristãos, podemos ser verdadeiros sobre os períodos de sofrimento que nos estendem além do que achamos que podemos sobreviver. Precisamos ser encorajados, inspirados, lembrados de onde vem a nossa esperança todos os dias. As histórias das Escrituras são tecidas em nossas histórias pela mão amorosa do nosso Criador. Somos encorajados quando lemos Sua verdade, oramos Sua verdade e confiamos nele por quem Ele é e por aquilo que Ele diz que é de quem nós somos. Descansando entre Seus ombros, que promessa e encorajamento saber quão próximo está o nosso grande Deus de cada um de nós. Esse é o nosso Deus, é um cuidado, um zelo, que para te encorajar, Ele toma até você nos seus braços, te acarinha, te sustenta, te mima em alguns momentos. Não sei se você já se sentiu mimado por Deus, eu por vários momentos na minha vida. E às vezes que fui encorajado por Deus através de alguns mimos. Sabe que Deus mima a gente? Deus mima as nossas vidas, e é uma forma de encorajamento. Sempre quando eu recebia algum mimo de Deus, não era questão de uma troca porque eu estava fazendo alguma coisa, não. Era sempre Deus ministrava no meu coração e dizendo assim: olha, presta atenção que eu vou falar para você, Will. Eu estou fazendo isso para você porque eu quero que você continue fazendo aquilo que eu estou pedindo para você fazer. O restante da sua vida, as outras necessidades, é eu que cuido. Sou eu que zelo. Eu só quero que você seja obediente à minha voz, aquilo que eu tenho pedido verdadeiramente para você fazer. E nisso eu me sinto sempre encorajado por Deus, percebendo a delicadeza de Deus nos mínimos detalhes da minha vida. Às vezes você está precisando ser mimado por Deus, ser cuidado por Deus de uma forma bastante minuciosa, mas às vezes nós não estamos dispostos a verdadeiramente obedecer a Deus. Mas de igual forma, teve vezes também que Deus, eu senti Deus puxando o meu tapete e tirando toda a minha estrutura, tirando tudo aquilo que eu tinha, de tudo, para Ele também se manifestar e dizer: ó, presta atenção, não é do seu jeito não, é do meu jeito. Agora que você perdeu toda a sua estrutura, que você não tem absolutamente nada, pronto, soltou as rédeas, soltou, então agora é a minha vez de agir. E como é bom ser sustentado por Deus e ser encorajado por Ele, principalmente quando você se vê numa situação que você se enxerga literalmente no fundo do poço. Esse é o Deus que nos encoraja, esse é o Deus que nos mima, quando nós estamos fazendo a sua vontade. Não é uma troca, é apenas um cuidado, é um encorajamento. E eu creio que Deus quer fazer isso com algumas pessoas aqui nessa noite. Eu sei que você está clamando por Deus por algo relacionado a isso, e Deus está dizendo para você nessa noite: meu filho, preste atenção, eu estou te encorajando para que você possa prosseguir. Esse lugar onde você está não é o lugar que é para você, não é o lugar onde você deveria estar. Eu sei da insatisfação que há no teu coração, eu sei da angústia, eu sei da dor, mas tenho também visto muitas vezes o caminho que você quer seguir, que não é o caminho que eu pedi para você seguir. Mas Deus quer te colocar novamente no caminho, Ele está te encorajando a prosseguir no caminho certo. Nem sempre o caminho certo, ou a maioria das vezes, não vai ser um caminho largo, não é um caminho fácil, é um caminho estreito. Paulo, quando ele escreve esse versículo, Filipenses 4:13, que nós usamos demais, nós gostamos de falar, tudo posso naquele que me fortalece. Mas é muito difícil você sacar um texto desse fora do seu contexto real. Tem uma história muito legal de um jogador de basquete, é o Stephen Curry. Ele é um dos melhores jogadores da NBA. Ele é jogador do Golden State Warriors. E teve um jogo da NBA que estava Golden State Warrior e Warrior, tem que tortar a língua, jogando contra o Cleveland Cavaliers. E Stephen Curry, ele sempre escreve no seu tênis de basquete, ele escreve lá, está sempre escrito: I can do all things, que é eu posso todas as coisas, em referência a Filipenses capítulo 4, verso 13. E diz que ele sempre escreve aquilo, sempre no tênis de Stephen Curry, está escrito isso. E diz que naquele jogo especial, eu não sei se era uma final de NBA, diz que ele perdeu aquele jogo. E diz que ele olhou para aquele que estava escrito no tênis dele, e ele falou: meu Deus, mas a tua palavra está dizendo aqui que tudo posso naquele que me fortalece, eu posso todas as coisas que ele me fortalece, por que eu perdi o jogo? E diz que ele saiu daquele jogo e foi correndo para o vestiário, e diz que ele pegou a Bíblia e falou assim: eu quero identificar o que foi que eu perdi aí, por que não aconteceu? Se eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Diz que ele pegou a Bíblia e começou a ler o versículo, e ele resolveu ler o contexto do versículo, o versículo anterior. E o versículo anterior, ele diz assim, Paulo diz assim: sei o que é passar por necessidade, e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de estar contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado ou faminto, seja vivendo com fartura ou passando por necessidades. Diz que Stephen Curry, naquela hora, ele falou: agora eu estou entendendo, não é sobre vencer, é sobre ser feliz e saber que eu posso todas as coisas, eu posso me alegrar em todos os momentos da minha vida, seja na derrota, seja na vitória. Ele disse que Deus começou a ministrar no coração dele, e trouxe o entendimento que Filipenses 4:13 se concentra mais em ser ou em suportar, em oposição a fazer qualquer coisa que você deva escolher. Tudo posso naquele que me fortalece. Concentra mais em ser ou suportar, em oposição a fazer qualquer coisa que você acha que pode escolher fazer. Ele começou a entender que era muito mais que ele querer tudo aquilo que ele queria realmente. Ele queria ser vitorioso, mas é que ele tinha que aprender a suportar e ser feliz no tempo que o Senhor estava proporcionando para ele, aquilo que o Senhor permitisse que ele vivesse naquele exato momento da vida dele. Na tristeza, ele gostaria da vitória, mas ele teve que amargar o gosto amargo da derrota. Mas naquele momento ele tinha que ser grato ao Senhor. Paulo estava dizendo isso. Tenho esse versículo na Bíblia, A Mensagem. Ele é simplesmente lindo. Na Bíblia, A Mensagem, ele relata assim, olha só que lindo. Filipenses 4:12-13, diz assim, ó: encontrei a receita para estar alegre. Paulo dizendo, ó: encontrei a receita para estar alegre, com fome ou alimentado, com as mãos cheias ou com as mãos vazias, onde eu estiver e com quem eu tiver, a receita é: posso fazer qualquer coisa por meio daquele que faz de mim o que sou. Eu vou ler novamente porque é lindo demais, presta atenção. Encontrei a receita para estar alegre, com fome ou alimentado, com as mãos cheias ou com as mãos vazias, onde eu estiver e com quem eu tiver, posso fazer qualquer coisa por meio daquele que faz de mim o que sou. Você percebe o encorajamento? A satisfação de entender que os momentos das nossas vidas, Deus permite todas as coisas, mas Ele está com você em todos os momentos. Não é nada sobre você, é verdadeiramente sobre Deus, sobre Cristo em você. É Ele verdadeiramente que faz ser quem você é. É Deus em você, é Cristo em você, é o Espírito Santo em você. Quer ter uma vida encorajada, sempre para prosseguir? Busque isso, busque esse entendimento. Aprenda a sofrer, aprenda a se alegrar em todas as situações da sua vida. Essa é a receita que Paulo nos ensina em Filipenses capítulo 4, verso 12 e verso 13. Se você me permite, nesse tempo que me resta, eu quero orar por você nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Se a banda puder subir aqui, vamos cantar um pouquinho, nós vamos encerrar no horário previsto, em nome de Jesus. Amém? Se você está aqui diz assim: ei pastor, vou falar a verdade, hein? Essa palavra falou diretamente ao meu coração, eu estava precisando disso. Se o Espírito Santo ministrou isso ao seu coração, é porque Ele quer transformar, Ele quer mudar alguma coisa nessa sua trajetória. Ele quer te dar um novo ânimo, Ele quer te dar um encorajamento para que você possa prosseguir. Não tenha vergonha não. Isso aqui é para pessoas imperfeitas, assim como eu e você. Nós precisamos sermos encorajados uns pelos outros, pela palavra de Deus. É assim que deve ser. Isso nos faz ser corpo de Cristo, encorajando uns aos outros, em nome de Jesus.